Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e hoje trago-vos um episódio não diretamente relacionado aos investimentos, é indiretamente, mas não diretamente, porque vai ser uma opinião. Isto também devido às várias mensagens que o Clube Finanças recebeu sobre o episódio do Expresso, o CEO é o limite, ou neste caso o CEO é o limite, em que a convidada especial de um dos episódios foi a Rita Pissarra, antiga, há um mês que saiu do cargo, um mês e tal, de CFO da Microsoft Portugal. Sim. Diretora Financeira da Microsoft de Portugal, em que o título dizia: reformei-me aos 44 anos para não ter que dividir o tempo com a empresa. E vou-vos ser honesto, era qualquer coisa assim, a nível de título era qualquer coisa assim. Eu não estou a ler diretamente, isto é que me ficou na cabeça. Posso não estar a dizer à letra. Mas se não fosse pelas mensagens, eu acho que também fazia este episódio. Se não fosse mesmo assim pelas mensagens, eu fazia este episódio opinar sobre o assunto. Portanto, eu vinha no carro e sabia que eu vinha para aqui para o escritório gravar este podcast. E, sinceramente, eu já estava a pensar o que é que eu ia dizer, as várias coisas que eu tenho para opinar sobre o caso da Rita Pissarra, sobre o que aconteceu nas redes sociais. E eu disse: Gonçalo, calma, respira, tu vais mandar tudo de uma forma baralhada e as pessoas não vão perceber. Portanto, o que eu decidi fazer, antes mesmo de começar este podcast, foi respirar e foi organizar as ideias. Primeiramente, eu vou-vos dar um contexto sobre quem é a Rita Pissarra. O que é que ela, a história dela, ou neste caso, a história que ela contou dentro desse Expresso. Eu vou dar o resumo resumido que ela fez no podcast do Expresso. Aconselho vivamente vocês a irem lá ouvir esse episódio do podcast. Depois, como segundo passo dentro deste episódio, vou falar o que é que aconteceu e porque é que eu estou extremamente triste e não esperava. Sinceramente, não esperava mais dos comentários de uma rede social providos pela sociedade portuguesa neste tipo de coisas, neste tipo de temáticas, não é? Mas vou expressar a minha opinião e, terceiro, vou falar como é que nós podemos fazer como a Rita e reformar e ter uma reforma antecipada. Portanto, primeiro passo: quem é a Rita e porque é que está a ser muito falada na última semana? Rita Pissarra, desde já, muitos parabéns por falares abertamente sobre isso, teres aceito o convite do Expresso. Espero que um dia, pode não ser este ano, mas para o início de 2024, com um convite do Clube Finanças, venhas até aqui ao nosso podcast, nós fazermos uma entrevista a ti e abertamente também falares sobre estes assuntos, sem tabus. Portanto, muitos parabéns, não só por esse facilitismo da abertura do tema, como também parabéns pela conquista que, obviamente, mencionaste nesse podcast, que é a conquista da reforma antecipada, a reforma aos 44 anos. Portanto, como o próprio título diz, ela reformou-se aos 44 anos e ela começou a dizer que um dos grandes objetivos, ou neste caso uma das grandes razões pela qual ela teve este objetivo, foi a morte prematura dos pais. Eu já não me lembro muito bem quais foram as razões, mas, salvo erro, e peço desculpa se estiver a dizer errado, a morte do pai foi devido a um AVC e a morte da mãe por causa de um cancro. E ela perdeu os pais nos seus 30 e tal anos, e ela disse: chega, não quero. Eu observou a situação e disse que não queria uma vida também desse género. Não queria seguir esses passos de forma a que, caramba, eu vou trabalhar até aos meus 100 e tal anos, neste caso a idade da reforma, que pode subir daqui a 20 ou 30, não é? Daqui a 20 ou 30 não pode estar nos, pode já não estar nos 60 e tal, mas sim nos 70 e muitos. Vou trabalhar até lá e mesmo assim o dinheiro que me sobra da reforma vai ser quase nulo, escasso, literalmente escasso. E eu vou trabalhar até aos 60 e tal. Quem me diz a mim que eu duro até aos 60 e tal? Para não ser muito extremismo, aqui incluído neste podcast, vou colocar antes uma fala de quem é que me diz que eu vou estar com a mesma energia, a energia que eu estou hoje aos 60 e tal anos, não é? Quando eu me reformar. Portanto, ela teve esta ideia e disse que queria se reformar aos 50 anos. Reformou-se muito mais cedo, obviamente. Portanto, o que ela fez foi, planeou, poupou, investiu e concretizou. Literalmente isto de uma forma super, super resumida, obviamente. Por trás há hard work. Há trabalho intensivo. Suou, obviamente, aquilo que foram as suas duas camisolas nas suas duas empresas que passou. Nomeadamente, uma das Big Four e também a Microsoft, onde ela teve 18 anos, salvo erro, e foi para a posição de topo de CFO da Microsoft de Portugal. Contexto dado, vou passar àquilo que é aquilo que se passou nos últimos dias. E, infelizmente, e isto pode ferir algumas suscetibilidades, obviamente, quando eu dizia sempre que nunca iria falar de política, e nem vou neste podcast, mas é um bocadinho retratar aquilo que é a nossa sociedade, ou neste caso muita gente diz o governo é isto, o governo é aquilo, mas o governo é literalmente os traços de uma sociedade. É o espelho de uma sociedade. O governo está lá porque a sociedade assim o quis. E quando eu olho para este tipo de discussões, para estas discussões dentro destas temáticas, finanças, que envolvam dinheiro, que é tabu na nossa sociedade, ainda temos que abrir-nos mais um bocadinho sobre o tema dinheiro, sobre o tema finanças. E quando eu olhei para os comentários que o Expresso teve no seu post, onde estava como capa exatamente o mesmo título, reformei-me aos 44 anos para não ter que dividir o meu tempo com uma empresa. E eu fiquei surpreso por um lado, mas depois, quando eu entrei mais em mim, eu disse assim, calma, isto é normal, obviamente, isto é normal, porque reparem, e entrando aqui, eu já disse que nunca queria ir pelo um lado político, mas é apenas a minha opinião e estamos numa democracia. Portanto, sou livre de dar as minhas opiniões. Isto é uma forma liberal de me expressar dentro daquilo que é meu também, que é o Clube Finanças e o podcast do Clube Finanças. Portanto, daquilo que é a minha opinião, daquilo que eu olho, e de uma pessoa que conquistou por causa de decisões suas, de um planeamento de hard work, de trabalho intensivo que teve durante a sua vida toda, olhar para os comentários e a dizerem, literalmente a menosprezar essa conquista, literalmente, atenção, literalmente, salvo erro, o post teve mais de 1000 comentários. Mais de 1000 comentários, 80% ou 70% no mínimo eram a menosprezar essa conquista e eram eram esses comentários a falar mal sobre o dito, não é? Sobre o dito título. E aposto que 100% ou quase 100% desses 80% estavam a falar mal, não ouviram sequer a história da Rita, não ouviram sequer o podcast todo. 45 minutos de pura humildade e pura sabedoria que poderíamos retirar dali e, se calhar, para tentarmos planear nós próprios, tentar tirar dali algum partido para criar ambição interna para nós começarmos a planear e atingirmos algum fim financeiro que nós queiramos. E isto aplica-se não só para as finanças, como também para qualquer caminho da nossa vida. Seja ele pessoal, académico, profissional, dinheiro, a nível social, o que seja. Portanto, qualquer coisa que nós pensámos em, ou pensámos agora, certamente vamos pensar no futuro e já temos vindo a pensar no passado. E este podcast é algo que nos motiva a continuar a ser consistentes. Para mim, eu criei uma empatia de tal forma que, sem dúvida, não vai passar sem eu convidar posso ser rejeitado, obviamente. O Clube Finanças pode ser rejeitado, ou nem sequer a Rita estar aí, que é perfeitamente normal, porque ela fez o seu primeiro podcast a falar abertamente sobre este tema e veio vieram estes comentários todos. E ela pode nem estar aí para se chatear novamente com isto. Ela agora está na sua vidinha e está muito bem, não é? Está reformada aos 44. E portanto, ela o que estava a expor dentro desse episódio, muitas pessoas menosprezaram esse título desse post. E isto é completamente normal. Vivemos numa sociedade. Lá está, onde o socialismo se apodera, em que acho que, isto é a minha opinião a falar, e vocês indiretamente já estão a dizer que partido, sou de esquerda ou sou de direita, eu acho que vocês já vão entender com o meu discurso, mas não é isto que está em causa, não é agora que vamos agora falar de política aqui. Não, é simplesmente a minha opinião sobre a sociedade e sobre aquilo que se passou. Portanto, estando nós num país socialista, estando nós com essa base, estando nós mais educados para pensar que temos mais direitos do que obrigações, ou neste caso só temos direitos e temos zero obrigações. Porque lá está, um país socialista dá mais às pessoas e de forma ineficiente, de forma irracional, em que as pessoas habituam-se da pior maneira e que pode ser uma decisão do Estado, que é irracional e ineficiente para a economia, para efeitos sociais, para efeitos ambientais, por exemplo, whatever, não é? E mesmo assim as pessoas gostam daquilo porque é um direito. É uma coisa que elas estão a receber. Isto fins. Onde podemos debruçar mais disto é fins monetários. É quando veio a pandemia, quando veio a história do Estado dar aqueles. Acho que foi. Já nem me lembro, sinceramente. 120 euros. Muitas pessoas ficaram contentes, obviamente. Mas isso foi uma estratégia racional? Claro que não, mas lá está. E com esta base de sermos uma sociedade socialista. E somos sim uma sociedade socialista, porque senão o governo não era socialista. Por norma, quem está no governo é porque é o espelho, como eu já disse no início, dessa sociedade. E portanto, quando eu digo, não é só o governo temos um governo socialista. Não é, quem está no poder não é só o PS, um partido socialista, mas sim quem está cá embaixo. Nas bases, também é uma sociedade socialista. E, portanto, com isso, é perfeitamente normal termos aqueles comentários todos a aparecerem. Comentários do género, a menosprezar, literalmente a menosprezar a conquista da Rita e o caminho que ela percorreu até chegar àquele objetivo. Até por fazer aquele objetivo que tanto queria quando. Desde o momento em que ocorreram as mortes prematuras dos seus pais. Isso irritou-me, obviamente. Alguns comentários, fiquei enojado com alguns comentários. Sim, estou a utilizar a palavra certa. Não estou a inventar palavras agora. Estou a usar a palavra certa, porque se vocês tirarem um tempinho para lerem os comentários, vão perceber o que eu estou a dizer. LinkedIn ainda em aspas, não com tanta percentagem, mas eu a pensar, ok, LinkedIn vamos ter pessoas mais racionais, com mais cabeça, que olham para esta ideia do podcast da Rita Pissarra e pensam que, ok, certíssimo, temos aqui um exemplo a seguir, estamos a falar de exemplos a seguir, e certamente que eu ouvi tudo, e quase ouvi duas vezes o episódio da Rita Pissarra, e certamente temos ali um exemplo passa a redundância, que é um exemplo a seguir, o exemplo da Rita Pissarra, e mesmo assim, no LinkedIn, que eu pensava que era uma coisa mais formal, e é, atenção, não é por isto que aconteceu, que deixa de ser formal, ou neste caso mais formal com o Instagram, mas a quantidade de pessoas a deitar abaixo a conquista, a dizer que, se eu tivesse um cargo da Microsoft, também eu ficava assim, reformado aos 44. Meto na cabeça, eu estou a falar assim, meto na cabeça, eu sei que o público-alvo do Clube Finanças, ainda por cima, um público mais filtrado vem para aqui para o podcast, portanto eu sei que para as pessoas que eu estou a falar, 99,9% delas têm cabecinha suficiente, o resto do 0,01% é porque alguém caiu aqui de paraquedas e obviamente vai mandar um comentário a dizer que o que eu estou a dizer é tudo falácias e que não tens razão nenhuma, obviamente, não é? Mas para o resto das pessoas leais ao podcast, eu sei que estou a falar para um público-alvo racional, não é? Que pensa com dois dedos de testa. E dessa esfera, eu sei que até vocês vão correr, que para quem não ouviu o podcast, vão correr a ouvir o podcast e aconselho vivamente. Isto para agora passarmos ao terceiro ponto, porque se eu aconselho vivamente, não só em termos de humildade, que ela aparenta ser uma pessoa totalmente humilde, não é? Mas também por aquilo que falámos cá no Clube Finanças, que é investimentos, não é? Ela disse que sim, planeou, poupou, investiu, mas investiu em quê? Ela estava a dizer que ela era imobiliário, eu não sei muito o processo, porque também não estou muito por dentro desta indústria, deste estilo de investimento imobiliário. O Clube Finanças é mais especialista, muito mais especialista em bolsa de valores, a investir em ações individuais e ETFs, e portanto ela estava a dizer que ela comprou algumas casas e depois colocava a nómadas digitais a arrendar. Portanto, por essa via, ela conquistou, ela tem uma renda passiva. Depois também tem. Ela estava a dizer que tinha, e foi aí que eu me ri e fiquei boquiaberto completamente. Ela construiu um portfólio também de ações de tecnológicas, obviamente, ela estava na tecnológica também, ela conhecia a indústria melhor que ninguém, provavelmente, ou neste caso, melhor do que as pessoas que estão aqui a ouvir, mais de 90% delas, provavelmente, e portanto, o que é que ela fez? Estilo Warren Buffett, manteve-se na sua área de competência e comprou empresas tecnológicas. E ela disse que, no caso da Microsoft, ela tem um preço médio das suas ações. Eu sei que ela não disse preço médio, mas ela tem ações a 17 dólares. Ela tem ações a 17 dólares. Não sei se é preço médio, se for preço médio, meu Deus, olhem onde é que está a cotação da Microsoft agora, a mais de 300. Não é verdade? Portanto, reparem só na valorização que ela teve só pela ação da Microsoft. Fará aquilo que ela tem, o resto de tecnológicas que ela tem no seu portfólio, que comprou, por exemplo, há 15 ou há 18 anos atrás, no momento em que ela entrou pela primeira vez na Microsoft. E, portanto, como é que nós podemos também fazer o mesmo? Eu já fiz muitos episódios de Dúvidas à Lupa, mas lá está, é com este planeamento, planeares aquilo, isto mais numa perspectiva de bolsa de valores e investires em ações, é olhares para aquilo que é o teu objetivo. Primeiramente, lembrem-se que ela, antes de poupar, ou pronto, antes de investir, ela tinha um objetivo bem delineado, bem definido. E se calhar sabia o seu número mágico. Quando eu digo número mágico, é o seu número de FIRE, eu atingi este número, ou neste caso eu tenho este número, ou quando eu chegar a este número, eu sei que atingi o FIRE. Portanto, no caso dela, ela planeou primeiro e só depois é que passou ao investimento. No vosso caso, façam exatamente igual. Podem ir para uma grande capitalização do vosso portfólio e serem como eu, por exemplo, não olha tanto para empresas de dividendos, quer mais capitalizar ao máximo possível de uma forma que fiscalmente também seja mais rápido capitalizar e chegar àquele valor, ou através de dividendos, que também é uma grande via para chegares à tua reforma antecipada. Tens muitas maneiras de chegar a esse fim, não é? Mas uma coisa é certa, a palavra-chave é consistência. A Rita Pissarra, é isso que eu ia dizer, e parei a meio a minha narrativa, a minha explicação, que ela não conquistou aquilo só por estar em CFO da Microsoft. Desenganem-se, pessoal. Porque eu conheço pessoas que ganham 10 ou 15 mil euros por mês e mesmo assim são mais pobres do que uma pessoa que ganha, por exemplo, 2 mil euros por mês. Ok? Acreditem, não é o quanto tu ganhas, é o quanto poupas e depois é o como investes. E dentro desse como poupas, já disse, é literalmente não olhares para os teus ganhos, mas sim para a tua taxa de poupança. Se para aquela taxa de poupança disseres, pá, tudo bem, estou fixe, 2 mil euros pode dar para ti. Mas agora, se tu disseres, para este objetivo eu preciso de uma taxa de poupança maior, ou neste caso, se não conseguir, eu preciso aumentar os meus rendimentos, então aumenta. Mas lembrem-se, no que conta à poupança, não quer dizer, quando vimos, olhamos para uma pessoa que está a ganhar 10 mil ou 15 mil euros por mês, não quer dizer automaticamente que a papinha esteja toda feita. Porque muita gente, muitos comentários que eu vi nesses posts de Instagram e de LinkedIn, estava a dizer, por ser CFO da Microsoft de Portugal, ela conseguiu, isso também eu. Não, 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 meu amigo, estás completamente enganado. Aliás, essa pessoa, se eu lhe desse o Euromilhões para a mão, se calhar daqui fazia parte da percentagem que em menos de 5 anos já estava pior do que estava antes de ganhar o Euromilhões. Pois é, fazia parte dessa percentagem elevadíssima de pessoas que ganharam o Euromilhões e em 5 anos, no máximo dos máximos, ficaram pior do que comparativamente antes de ganhar o Euromilhões. E no caso de investir, obviamente que era ser consistente. Obviamente que ela, como eu disse, ela planeou, tinha um objetivo traçado e ia por aquele caminho para cumprir aquele objetivo. Mas, primordialmente, é serem consistentes. Metam isto, Arial 72, negrito, no vosso quarto. Consistência. Estão a ver aqueles quadros em que têm frases para vos dar alguma ambição, para vos dar alguma motivação, frases motivacionais. Em vez de comprarem esses quadros como frases motivacionais, sejam simples. Como é que é aquilo do Kiss? Keep it short and simple. O Kiss, keep it short and simple. Metam em cima da vossa secretária e metam lá. Consistência. Ponto final. É isso. Não parte do investimento, especialmente em partes de dividendos, em partes de whatever, em investimento dentro da Bolsa de Valores, consistência. E pronto, pessoal, era isto que eu vos queria trazer hoje. Foram muitas mensagens a dizer, olha, Gonçalo, já ouvi isto, não sei o quê, já ouviste o episódio da Rita Pissarra? Eu, sim, pessoal, já ouvi, não se preocupem, eu vou gravar um podcast a falar sobre isso. Se não fosse pelas vossas mensagens, se não houvesse nenhuma das vossas mensagens, eu gravaria na mesma, porque fiquei muito triste, mas não surpreso, como eu já disse, com as mensagens que o post recebeu. Mas pronto, isso já são outros 500 que eu também já falei neste podcast. Portanto, novamente, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Dúvidas à Lupa. Já sabem, Dúvidas à Lupa é esse que tem todas as semanas, às segundas-feiras, à mesma hora, 7 horas da manhã, um episódio na vossa caixinha de canais que vocês seguem de podcasts, ok? E que espero eu que um deles seja o Clube Finanças. Portanto, mais uma vez, obrigado por terem ouvido até ao final e terem-me acompanhado até estes últimos 20 minutos de podcast. E vejo-vos na semana que vem.